UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E até o próximo dia 28, né? 28 de julho, a UFMG realiza lá em Diamantina a 45ª edição do Festival de Inverno. E nosso repórter Felipe Sartoretti está lá em Diamantina para trazer para a gente todas as informações do festival. E é com ele que eu converso agora. Bom dia, Felipe Sartoretti.
Bom dia, Luísa Glória. Bom dia, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Bom, mais um dia aqui de Festival de Inverno da UFMG em Diamantina. Ontem, como os nossos ouvintes puderam conferir aí na rádio, a gente teve no bairro da Parra, com a itinerância aí com os índios Guarani e Kaiowá, que estão aí na mídia por conta das questões de demarcação de terra. A gente tem uma palavrinha com eles, entramos aí no programa Expresso. Também conseguimos registrar um vídeo deles tocando um instrumento típico, está lá no facebook.com/UFMG Educativa, tem um vídeo lá. Bom, e aqui no Conexões a gente segue com a nossa série de entrevistas aí sobre os coletivos. Os coletivos são as atividades que substituíram as oficinas esse ano aqui no Festival de Inverno, com a ideia justamente de trabalhar com os coletivos urbanos que a gente vê aí na cidade, ao invés de sair um pouco dessa questão da transmissão de informação para uma troca de informações. E a entrevista que a gente ouve agora é com a Luciana Oliveira, professora Luciana Oliveira, que coordena o coletivo Margens e Arredores da Cidade aí, que busca trazer a periferia aí de Diamantina, as memórias, as manifestações culturais dela para o centro da discussão do festival.
Então vamos ouvir.
Professora, quais os principais objetivos aí do coletivo Margens e Arredores da Cidade?
Bom, o Margens, ele surgiu como uma extensão de um dos mais importantes braços, né, de constituição do festival e da ideia do bem comum, e que é, né, uma extensão, então, do ano passado, que é a ideia de trabalhar com o que a gente chama de periferia centro da cidade de Diamantina. Uma ideia fundamental para isso é que Diamantina, ela não deixa de ser um cenário apenas do festival e torna-se um ator importante na constituição do próprio festival. Então, as questões da cidade se tornaram questões dos grupos de trabalho, das oficinas, das atividades. O Margens, na tentativa de fazer a expansão disso, ele constituiu suas atividades a partir de alguns princípios. O primeiro, atender algumas demandas que foram trazidas pela própria cidade para a gente, quando a gente começou a aplicar nossa metodologia de trabalho, que começa com uma grande reunião ampliada com a cidade. E, então, a gente recebeu várias demandas, né, na área de teatro, dança, o pessoal do hip-hop que colou com a gente assim, e gostou muito do festival ano passado. Então, tem várias oficinas que vão nesse sentido. E algumas que tentam aprofundar questões, como a questão do rio, né, do Rio Grande, que é um rio importante da cidade, mas é um verdadeiro esgoto a céu aberto. A questão da mobilidade urbana e outras questões ligadas ao espaço público. Então, eu diria que essas frentes que surgiram ano passado estão sendo ampliadas e que o festival hoje não se localiza apenas no centro histórico da cidade, mas se espalhou para outros bairros. O ano passado a gente ocupou a Palha e o Rio Grande e esse ano, além desses dois bairros, a gente está também no Cidade Nova e no Bela Vista.
Então, os grupos e oficinas surgiram das demandas da sociedade aqui de Diamantina e também são coordenadas por eles?
Bom, surgiram da demanda é um dos aspectos, né? Só enfatizando, que foi considerado na constituição do coletivo, mas outros também foram levados em consideração. E quanto à participação das pessoas da cidade, eles foram fundamentais na arquitetura, no desenho dessas atividades e na mobilização das pessoas para a participação. Dentro das oficinas. O ano passado, a gente teve uma participação mais expressiva de pessoas da cidade coordenando atividades. Eu diria que esse ano, frente a essa demanda, que é uma demanda quase que de formação mesmo, aconteceu uma opção por convidar especialistas que pudessem dialogar com as pessoas da cidade. Esses especialistas, muitas vezes, foram indicados pelas pessoas daqui. Olha, a gente gostaria, por exemplo, os grupos de hip-hop daqui disseram que gostariam de trabalhar com a família de rua, né, do duelo de MCs em Belo Horizonte, que seria muito importante para eles fazer esse diálogo. Então, a gente está trazendo família de rua para encontrar com o pessoal do hip hop aqui, né? Só um exemplo, assim, de como que foi essa dinâmica.
E até pegando o gancho do hip hop, a gente, quando vê de fora, Diamantina é uma cidade histórica, a gente pensa em manifestações culturais aí ligadas à história da cidade. E quais tipos de manifestações nós temos aqui em Diamantina? O hip hop, por exemplo?
Sim, há uma diversidade de manifestações incrível, assim. Isso é muito interessante, acho que a sua observação é perfeita, né? Você olha para Diamantina e vê uma cidade, em princípio, uma cidade mais conservadora, uma cidade católica, né? E ontem, por exemplo, na trilha de abertura, a gente vê o pessoal do candomblé local puxando a procissão e muita gente, alguns ressabiados, outros participando efetivamente, né, dessa expressão. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem o candomblé, tem o hip hop, a gente tem presença indígena na cidade, presença negra, a gente tem mestres de viçungo aqui, raizeiros, é uma diversidade cultural, assim, incrível. Eu acho que o grande desafio, que é uma coisa que o Festival do Bem Comum se propõe a fazer, é fazer com que esses que são o que a gente chama de sem parte, aqueles que normalmente não aparecem, terem o seu lugar de visibilidade, de aparecer e de mostrar a força da sua expressão também.
E que tipo de intervenções estão previstas dentro do coletivo? Intervenções urbanas?
Bom, o coletivo, ele vem combinado, né, com as itinerâncias da parte da tarde. Então, a gente tem, cada dia, a gente vai ter uma temática para essas itinerâncias. Hoje à tarde, por exemplo, a temática vai ser a questão do genocídio dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, que são interlocutores importantíssimos para a gente desde o festival passado. A partir dessa relação, né, surgiram várias coisas, vários projetos, vários trabalhos na UFMG, baseados nesse encontro nosso com os Guarani Kaiowá. Então, hoje a gente vai tematizar isso e a Palha, o bairro da Palha, que está envolvido no Margens e Arredores, sediará, né, e a juventude da Palha poderá discutir com os Guarani e entender melhor, que eu acho que é uma questão fundamental, o que acontece cotidianamente com os Guarani lá no Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, aí cada dia a gente vai ter uma temática diferente, localizada num arredor diferente, combinando com as atividades do coletivo Margens e Arredores e com atividades de outros coletivos.
Felipe Sartoreto?
Pois é, a gente ouviu agora a professora Luciana Oliveira, e só lembrando que essa entrevista foi gravada ontem. Então, eu conversei com ela ontem, então quando ela fala que... sobre a itinerância dos Guarani Kaiowá, lembrando que aconteceu ontem, inclusive a gente fez a cobertura. Hoje a itinerância é no bairro Cidade Nova, com o pessoal do hip-hop aqui de Diamantina, hip-hop e juventudes urbanas. E para quem está pensando em vir para Diamantina e aproveitar de repente o final de semana aqui na cidade do Vale de Jequitinhonha, lembrando que tem apresentação do Jovem do Palácio das Artes na sexta-feira e baile soul com os dançarinos do Quarteirão do Sol, no sábado, encaminhada pelo Rio Grande e duelo de MCs. Aqui, o duelo de MCs aí de Belo Horizonte, vindo aqui para Diamantina. Lembrando que o festival vai até o domingo, dia 28 de julho. E para conferir a programação, no site 45 em numeral, 45festivalufmg.wordpress.com.
Ok, então, Felipe Sartoreto, muito obrigada e até o nosso próximo contato.
Até o próximo contato.
Tchau, tchau, bom dia, bom trabalho aí em Diamantina.
Obrigado.
Aí eu conversei com o Felipe Sartoreto, nosso repórter que está lá em Diamantina, para trazer para a gente aí todas as informações do 45º Festival de Inverno da UFMG. Né? Então, todos os dias aí no Conexões, o Felipe Sartoreto vai fazer uma participação e trazer uma entrevista para a gente. E também ele aparece aí nos outros programas, no Expresso 104,5 e também no Noite Ilustrada. Então, é só ficar ligado aí para conferir.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.